Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Governo pede na justiça a retirada de venezuelanos que ocupam o antigo prédio da SEGAD. Roraima tem quase 41 mil casos de Covid e 576 mortes em decorrência da doença. Um mês de reabertura gradual do comércio e empresários ainda enfrentam dificuldades financeiras. E ainda, Justiça Eleitoral garante benefícios para eleitor que se inscrever como mesário voluntário nas eleições de 2020. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 51 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. O governo do estado pediu com urgência que a Justiça de Roraima conceda uma liminar que obrigue a retirada dos venezuelanos que ocupam o antigo prédio da Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração, a SEGAD. Josué Ferreira tem as informações.
O pedido deve ser avaliado ainda hoje pela Justiça. Amanhã, a Operação Acolhida deve fazer a retirada voluntária dos venezuelanos para outro local. Mas o governo quer uma liminar que obrigue, se preciso, com força policial, a retirada daqueles imigrantes que não quiserem deixar o prédio. A Procuradoria do Estado afirma que a estrutura corre risco de desabar e as condições de higiene no local são precárias e podem provocar doenças, como até mesmo contaminação pelo novo coronavírus. O espaço deve passar por reforma e receber as atividades da secretaria. O governo alega ainda ter um projeto pronto para ser colocado em prática. Quase 300 imigrantes vivem no prédio atualmente, segundo a Operação Acolhida. O governo diz que eles invadiram o espaço público devido ao êxodo migratório provocado pela grave crise na Venezuela. No documento obtido pela reportagem, um relatório da Defesa Civil atesta que o local precisa de manutenção, tem problemas estruturais, elétricos e sanitários que prejudicam a garantia dos direitos fundamentais dos venezuelanos, que são reconhecidos pelo governo federal. O Estado diz ainda que se a liminar não for concedida, os resultados pretendidos pelo governo não serão alcançados, pois o fluxo migratório não vai terminar e novas pessoas e famílias podem buscar prédios públicos para viver, incluindo o da SEGAD. No mês de março, a antiga sede da Secretaria de Educação, no Centro Cívico de Boa Vista, foi demolida por determinação judicial. Lá viviam centenas de venezuelanos. O espaço deve receber futura sede da secretaria. No prédio, havia documentos oficiais do governo que foram jogados no lixo pelos venezuelanos. Recentemente, o Ministério Público abriu uma investigação para saber se a derrubada causou danos ambientais. Josué Ferreira, para o Jornal da 93.
Obrigada, Josué. Lembrando que o portal Roraima em Tempo recebeu há pouco uma nota da Operação Acolhida que confirmou a desocupação lá do prédio da SEGAD, o antigo prédio da SEGAD, mas essa desocupação vai ocorrer de forma voluntária e não com uso da força policial, como o governo solicitou à justiça. No início do ano, dados divulgados pela Operação Acolhida mostravam aí que, à época, somente aqui em Boa Vista, mais de 3.100 imigrantes ocupavam mais de 10 prédios públicos. Abandonados, esses espaços se transformaram em abrigo de uma parcela de milhares de venezuelanos que chegaram ao estado. O governo anunciou, à época, que criaria estratégias para retirar esses venezuelanos desses locais e que o objetivo da desocupação dos prédios públicos abandonados seria a realização de reformas e novas construções neste ano de 2020. Meio-dia e 55 minutos. Hoje completa um mês da primeira etapa do plano de reabertura do comércio em Boa Vista e nós conversamos com alguns empresários que fizeram uma análise desses primeiros 30 dias de retorno das atividades. A reportagem é de Rafael Lima.
E hoje completam 30 dias desde a autorização dada pela Prefeitura de Boa Vista para a abertura do comércio aqui na capital. A reabertura só foi permitida devido a uma redução no número de casos e de mortes por Covid-19. A abertura do Hospital de Campanha também foi um fator decisivo para a retomada das atividades econômicas. Um dos segmentos que foi mais afetado durante esse período de distanciamento social foi a academia. O Daniel Trindade é dono de uma academia na Zona Oeste da cidade e explica que nesse retorno o número de clientes caiu 75%.
Essa é a nossa realidade. Nós temos hoje 25% da quantidade de alunos que a gente tinha. Por quê? As pessoas que são do grupo de risco, as pessoas que são cautelosas, elas evitam esse contato. Então, eles estão evitando participar de academias, ir para a academia. Infelizmente, essa é a realidade hoje de todos os profissionais das áreas de academia. Nossa realidade é a mesma, igual para todos.
Vale lembrar que nós temos hoje duas etapas do plano de reabertura do comércio liberadas. A terceira etapa foi suspensa pela Prefeitura de Boa Vista. Apesar de ter apresentado uma redução de 72% nos óbitos, os novos casos aumentaram 5%. Em uma rede social, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, afirmou que será feita uma avaliação dos números por mais uma semana. E, como a gente vem reforçando, isso depende em grande parte da população. O secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, faz um balanço desse primeiro mês de retomada gradual das atividades.
A fiscalização vem constatando que ainda há necessidade de uma colaboração maior de todas as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, com relação a contribuir com o cumprimento de todas as normas estabelecidas pelo município com vistas a evitar a transmissão da doença, né? Então, ainda a gente constata muitas pessoas sem utilizar a máscara, né? Às vezes utilizando inadequadamente, às vezes até simplesmente portando no bolso ou nas mãos. E assim como os comerciantes também, a gente está constatando ainda, às vezes, a falta de álcool em gel em quantidade suficiente, às vezes ainda alguns comerciantes disponibilizando provador para roupa, para outros utensílios, também está proibido. A gente constata também que alguns não estão controlando, digamos assim, a quantidade de pessoas no estabelecimento e às vezes causa aglomeração. Então, a fiscalização está aí, acompanhando isso diariamente, orientando. Já a Guarda Municipal já realizou em torno de 4 mil ações voltadas para essa orientação e notificações conforme as previsões, mas a gente verifica que ainda precisa ter uma conscientização maior das pessoas, para que cumpram de fato essas normas, para que com isso evite a transmissão da doença.
É importante reforçar que as pessoas também podem colaborar com as fiscalizações, lembrando que o uso de máscara é obrigatório. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou 488 novos casos de coronavírus. Agora o estado contabiliza 40.989 casos confirmados da doença. Ainda conforme o boletim epidemiológico, mais uma morte também foi confirmada, só que ela também é de data anterior a esta quarta-feira, dia 19. Ao todo, o estado tem aí 576 mortes em decorrência da doença e outras 48 em investigação. E após recomendação do Ministério Público do Estado, os idosos acolhidos na casa do vovô foram encaminhados para avaliação médica na área de proteção e cuidados coordenada pela Operação Acolhida. A notificação foi feita à CETRABS após a internação de outros 15 idosos acolhidos no abrigo serem internados com suspeita de Covid-19. O MP solicitou que os idosos passem por exames e tenham a saúde monitorada pela equipe multidisciplinar no Hospital de Campanha, com a intenção de evitar que o quadro se agrave entre esses idosos, até porque a terceira idade faz parte do grupo de risco. Por enquanto, não tem previsão para que os acolhidos na casa do vovô retornem para o abrigo. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que desobriga as escolas de educação básica e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A lei também flexibilizou aí o calendário para as escolas da educação infantil. Para o ensino superior, a nova lei autoriza a antecipação da formatura na área da saúde desde que sejam cumpridos alguns requisitos. Apesar de não ter que cumprir os 200 dias letivos, as universidades terão que cumprir a carga horária determinada de cada curso. a flexibilização da lei que determina, que tem aí pelo menos 200 dias letivos, começou a valer ainda no mês de abril, mas foi sancionada nesta quarta-feira e com algumas mudanças e vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um exemplo é que a União fica desobrigada de prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios para a oferta de aulas e atividades à distância. O presidente também vetou a autorização da transferência de dinheiro da merenda escolar para familiares de estudantes. Já a distribuição de alimentos às famílias dos alunos está mantida durante a pandemia. Milhares de alunos da rede pública estão sem aulas presenciais desde março deste ano devido à pandemia do coronavírus. Aqui em Roraima, o melhor momento para a volta das aulas ainda é discutido tanto na rede estadual quanto na rede municipal de ensino. 1 hora e 1 minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM. A nossa rádio 93 FM.
Tem coisas que a gente não esquece, coisas que a gente dá valor.
Boa Vista vai vencer essa doença. E o melhor remédio é o cuidado, para que a vida possa voltar ao normal e a gente possa matar a saudade de todo esse amor guardado.
Saudade da cidade, desse amor.
Prefeitura de Boa Vista.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Moura e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica. E cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
Na Portal Atacarejo é barato todo dia. Olha só essas ofertas. Trigo Trigolar com fermento, 1 kg, 3,28. Mistura tipo leite condensado, Mocópia, 395 gramas, 3,19. Milho verde Fujini, 200 gramas, 1,89. Margarina Cleibon, 500 gramas, 3,19. Salsicha Laranjal, pacote 3 kg, 12,98. Refrigerante Viva Skin Guaraná, 1 litro, 1,89. Sabor em pó Bentivi, 500 gramas, 2,09. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1 hora e 3 minutos. Roraima tem mais de 4 mil vagas disponíveis para mesário voluntário nas eleições municipais deste ano. De acordo com o TSE, o eleitor que se voluntariar para trabalhar no dia do pleito ganhará benefícios com o serviço. Rafael Lima.
Das 4 mil vagas disponíveis para mesários em todo o estado, 2 mil estão destinadas à capital, que possui mais de 60% do colégio eleitoral de Roraima. O presidente da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Anderson Aguiar, explica que os interessados podem buscar um cartório eleitoral mais próximo e indicar o interesse no voluntariado ou entrar no site tre-rr.jus.br.
Todo eleitor maior de 18 anos pode procurar um cartório eleitoral mais próximo e voluntariar, dizer que é voluntário a ser mesário, a trabalhar como mesário no dia das eleições. Ele também pode, de casa, acessar pelo site do tribunal, www.tre-rr.jus.br. Ele pode acessar o site do tribunal. Lá dentro do site do tribunal tem um link do canal do mesário, onde esse mesário pode preencher um formulário com poucos dados, é rapidinho, encaminhar, e aí então ele receberá um contato do cartório eleitoral confirmando que ele é um mesário voluntário.
Anderson Aguiar explica ainda que, além de um total de 4 dias de folga do trabalho, o mesário ganha alguns benefícios ao realizar o serviço voluntário.
Quando ele atua como mesário, isso pediram crédito para ele em concursos públicos, né? E nos seus editais prevêem como critério de desempate o candidato ter sido mesário. Desempate que a gente já usou no nosso, já vem usando no nosso concurso público aqui do TRE, o Público da Justiça Federal também usou esse critério, do município de Boa Vista também. Então, assim, então são critérios que beneficiam o mesário, né?
O TRE oferta ainda a modalidade de mesário universitário, que possibilita a adição de 20 horas na grade curricular do aluno. É importante esclarecer a diferença entre o mesário que foi convocado e o que se voluntariou a exercer a função na eleição. Os interessados em participar voluntariamente podem se inscrever no programa através do site do TRE. Por outro lado, se for convocado, o eleitor já recebe todas as informações necessárias para fazer o treinamento. Uma vez convocado, o mesário passa a ter a obrigação de trabalhar nas eleições. Desistências só serão aceitas mediante a apresentação de um requerimento, que será analisado por um juiz eleitoral. A falta sem justa causa resulta em pagamento de multa. Além disso, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral vai convocar mesários por meio de mensagens de e-mail, WhatsApp e ligações telefônicas. Em razão da pandemia de Covid-19, o TRE determinou que os mesários vão estar paramentados durante as atividades nas eleições, com o uso de máscaras, proteção facial e álcool em gel. O pleito municipal acontece em novembro deste ano, sendo o primeiro turno no dia 15. Reportagem Rafael Lima.
1:06, beneficiários do Bolsa Família com o final de número 3 do NIS receberam hoje o auxílio emergencial. Essa é a quinta e última parcela para os beneficiários do programa. Já o pagamento da quinta e última parcela para os demais beneficiários do auxílio emergencial começa no dia 28 deste mês. Mas olha só, o governo está avaliando aí criar mais 3 parcelas do auxílio, mesmo com valores inferiores a R$ 600. A ideia é que o benefício chegue até dezembro, mas vale ressaltar que o governo ainda está avaliando essa possibilidade de mais 3 parcelas. E o PROCON Boa Vista retornou com atendimento presencial à população. A secretária executiva de Defesa do Consumidor, Sabrina Tricô, explica que apesar da reabertura, o atendimento será limitado, sendo de 2 a 3 consumidores por vez para evitar aglomerações. Vamos ouvir.
O PROCON Municipal de Boa Vista voltou a atender os consumidores de forma presencial. Então, o nosso atendimento ele está sendo realizado das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, sem intervalo para o almoço. E sendo obrigatório, tanto para os consumidores quanto para os nossos servidores, o seguimento dos protocolos de segurança e de prevenção. Lembrando que o uso de máscaras é obrigatório e o uso de álcool em gel, que está disponível nos totens que estão instalados no órgão. E nós estamos limitando o atendimento a 2 a 3 consumidores por vez para evitar as aglomerações. E entre um atendimento e outro, os funcionários higienizam os locais de atendimento e os equipamentos de trabalho. Lembrando que aqueles consumidores que não se sentirem confortáveis em vir até o PROCON na forma presencial podem continuar realizando suas reclamações pelos meios eletrônicos, tanto pelo nosso e-mail, que é o procon@boavista.rr.gov.br, ou então pelos nossos telefones, que é o 984030771, 984004997 ou 984005720.
Lembrando que o PROCON Boa Vista fica no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, mais conhecido aí como Terminal do Caimbé. O endereço, só para reforçar, é a Avenida dos Imigrantes, número 1612, bairro Buritis. O atendimento lá no PROCON Municipal é de 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. Para a gente encerrar, na noite desta quarta-feira, um casal foi preso por tráfico de drogas. Eles estavam com mais de 40 trouxinhas de cocaína. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na Avenida Mário Mendes Melo e o casal estava em um carro. E ao perceber a viatura, eles se demonstraram nervosos, o que chamou a atenção dos policiais. Algumas trouxinhas com a droga estavam no bolso da bermuda do homem e outras foram encontradas nas partes íntimas da mulher. Os dois acabaram confessando o envolvimento com o tráfico e disseram que estavam fazendo a entrega em domicílio. E ainda durante a abordagem, o casal informou também que adquiriu a droga com um taxista intermunicipal e que eles tinham mais de 0,5 quilo do produto em casa, no bairro Araceli. os policiais foram até o local e recolheram essa droga e também dinheiro, além de 17 relógios de marcas sem nota fiscal. Os dois foram presos em flagrante e hoje foram levados para audiência de custódia. Agora 1h10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade, com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93.
93. 90!